Sabe, geralmente quando a gente imagina figuras históricas de textos antigos, tem uma tendência quase que natural de colocar esse pessoal num pedestal.
Ah, com certeza. A gente cria aquelas estátuas de mármore na cabeça, né?
Exato. Imóveis, intocáveis, quase flutuando acima da nossa realidade. É uma visão reconfortante, só que, bom, é extremamente asséptica.
Pois é, a gente perde o suor, a sujeira, o desespero de estar lá. Fica tudo muito limpo.
E é por isso que o contraste que a gente vai ver no nosso mergulho de hoje é tão brutão. De repente, essa estátua de mármore é jogada no covés de um navio de carga graneleira do primeiro século.
No meio de um caos absoluto.
Sim. A cena tem furacão, marinheiros em pânico, soldados romanos armados até os dentes e prisioneiros acorrentados lutando pela própria vida. Muda completamente de um relato bonitinho para um caos pela sobrevivência.
E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje.
Isso aí. Hoje vamos analisar a palestra 23 do Dr. Craig Kenner sobre os capítulos 27 e 28 do livro de Atos. É um verdadeiro thriller náutico do mundo antigo, com tempestades, motins, naufrágios e toda a máquina política do Império Romano operando por trás.
E o que diferencia essa história toda e o motivo pelo qual arqueólogos e historiadores marítimos estudam isso até hoje é a precisão técnica, sabe? O autor do relato, Lucas, não escreveu um conto de fadas.
Ele foi bem metódico, né?
Muito. Ele construiu um diário de bordo meticuloso. Ele documentou rotas, usou terminologia náutica corretíssima, manobras de emergência.
É quase um manual de sobrevivência.
Exatamente. É a anatomia de uma catástrofe que foi evitada por um milímetro, validando totalmente a autenticidade do texto.
E a jornada do apóstolo Paulo a Roma como prisioneiro acaba virando uma aula magna sobre liderança em tempos de crise. Mas assim, para entender a crise, a gente precisa investigar as engrenagens que colocaram esse navio no meio do mar Mediterrâneo na época mais perigosa do ano.
É, porque não foi um errinho de navegação, não.
Definitivamente não. Foi uma decisão totalmente motivada pela economia.
Pois é. A ganância corporativa é um motor bem antigo. Paulo e os companheiros embarcam num navio granileiro alexandrino gigante, com 276 pessoas a bordo. E só para quem está ouvindo ter uma dimensão, esses navios eram os gigantes do mundo antigo.
A gente está falando de navios de mais de 40 metros de comprimento, né?
E isso, carregando mais de 1.000 toneladas de trigo. E navegar no primeiro século já era tão arriscado que, olha só, os registros históricos mostram que cerca de 1/5 dos oráculos antigos, quando eram consultados, diziam para as pessoas evitarem viagens marítimas a qualquer custo.
Caramba, 1 em cada 5 oráculos basicamente dizia: olha, fique em terra firme se você quiser continuar respirando.
Exato. E a situação desse navio específico era ainda pior, porque eles estavam navegando no outono. O Mediterrâneo tinha o que os romanos chamavam de mare clausum, ou mar fechado.
Que é quando o tempo vira completamente.
Sim. A partir de meados de setembro, as viagens já eram consideradas perigosíssimas. E de novembro em diante, era virtualmente suicídio. Era proibido. O clima ficava super instável e o céu nublado impedia de navegar pelas estrelas.
Tá, mas peraí. Por que arriscar um navio caríssimo e quase 300 vidas nessas condições terríveis?
Por causa do estômago de Roma. A capital tinha cerca de 1 milhão de habitantes e dependia do trigo do Egito. Se o trigo não chegasse, a galera passava fome e começava a se revoltar.
Uma questão de segurança nacional, no fim das contas.
Com certeza. E para evitar essas revoltas no inverno, o imperador Cláudio instituiu umas políticas bem agressivas. Ele oferecia subsídios massivos e assumia o risco do seguro pessoalmente para quem topasse o transporte nesse clima extremo.
Cara, isso me lembra demais a tarifa dinâmica de um aplicativo de transporte de hoje em dia. É tipo quando o sistema oferece 5 vezes o valor para um motorista cruzar a cidade alagada num furacão.
Nossa, sim. É a mesma dinâmica.
Enquanto o dono da frota tá lá, seguro e seco no escritório, sabendo que se der perda total no carro, o seguro banca. Tripulação.
Exatamente. A tripulação que botava a vida em risco de verdade era composta por pessoas desesperadas por dinheiro ou escravos, que não tinham poder de veto nenhum sobre a ordem de zarpar.
E essa pressão econômica cria um efeito dominó que vai direto pro desastre, né? Porque o relato descreve que eles param num porto, na ilha de Creta, chamado Bons Portos. Mas a tripulação se recusa a passar o inverno lá.
E por um motivo puramente prático.
É, Bons Portos era só uma vilazinha. Não tinha infraestrutura, não tinha comércio e, vamos ser francos, não tinha entretenimento para manter um bando de marinheiro ocupado por meses.
Nem um barzinho, nem uma distração.
Nada. Então eles decidem tentar forçar a travessia até um porto maior em Fenice. E é aí que a natureza cobra o preço.
Sim, porque eles confiam numa brisa do sul que parecia super inofensiva e levantam âncora. Só que a geografia de Creta é uma verdadeira armadilha.
Tem aquelas montanhas altas, certo?
Muito altas. Quando uma massa de ar frio bate nessas montanhas, o ar é comprimido e desce canalizado pelos vales numa velocidade assustadora. Sem aviso nenhum, ventos com força de furacão, que eles chamavam de euroaquilão, descem rasgando para o mar.
E esses navios antigos não tinham motor para lidar com isso?
Não mesmo. Eles tinham uma única vela quadrada gigante e remos laterais que serviam de leme. Era terrível para navegar contra o vento. A mudança é tão violenta que o navio simplesmente perde o controle.
E com o navio à deriva, a tripulação sabia exatamente para onde o vento estava empurrando eles. Que era o maior pesadelo de qualquer marinheiro da época. O banco de areia de Sirte.
Nossa, Sirte era literalmente o cemitério do Mediterrâneo. Ficava na costa da atual Líbia. Era uma extensão enorme de águas rasas e bancos de areia que já tinha engolido frotas de guerra romanas inteiras.
Se batesse ali, já era.
Sim. Se um graneleiro daquele tamanho encalhasse ali, a força das ondas ia despedaçar a madeira aos poucos. Num lugar raso demais para navegar e longe demais para nadar até a costa.
O pânico a bordo devia ser um negócio indescritível. A fonte conta que eles começam a jogar o trigo no mar para aliviar o peso. E não é jogar umas caixinhas, não.
Sem guindarte, sem nada.
Exato, sem maquinário. Eles tiveram que fazer uma corrente humana, passando saco por saco, debaixo de um furacão ensurdecedor no escuro absoluto.
E o texto também descreve que eles tiveram que cintar o navio, passar cabos pesadíssimos por baixo do casco para tentar segurar as tábuas e impedir que o navio abrisse no meio.
E é exatamente no pico desse desespero que Paulo, que era um prisioneiro, chama a responsabilidade. Ele solta que o navio vai ser destruído, mas que todas as 276 pessoas vão sobreviver com a condição de que ninguém abandone o barco. Mas, olha, peraí, vamos desempacotar isso.
Fala.
Por que o centurião romano Júlio e o capitão do navio, que passaram a vida no mar, dariam ouvidos a um prisioneiro acorrentado falando sobre tática de sobrevivência?
É uma ótima pergunta. E para entender isso, a gente precisa olhar para a hierarquia daquele momento. Primeiro, o navio estava a serviço do império. Então, numa crise dessas, a autoridade suprema não é do capitão civil, é do militar de mais alta patente, que era o centurião Júlio.
Entendi, os militares tinham a palavra final.
Sim. E Paulo não era qualquer prisioneiro. Ele era um cidadão romano nato que tinha apelado direto para o imperador, para César. Isso dava para ele um status jurídico imenso. Se acontecesse alguma coisa com o Paulo antes do julgamento, o centurião pagava com a própria vida.
Ah, então ele já tinha um tratamento meio VIP.
Tinha, mas o que realmente faz a diferença ali é o histórico de acertos do Paulo. Ele tinha muita experiência. O cara já tinha sobrevivido a uns 3 naufrágios antes desse.
Caramba, 3?
Pois é. E além disso, quando eles ainda estavam seguros no primeiro porto, o Paulo avisou em público que continuar a viagem ia dar em desastre. E eles ignoraram.
Ah, o famoso eu avisei.
Exatamente. Conforme os dias passam, a comida estraga, as táticas dos marinheiros falham e o desespero bate, aquela previsão inicial do Paulo rende para ele uma autoridade moral absurda. Os soldados passam a confiar nele de olhos fechados.
E essa confiança é testada no limite pouco tempo depois. Porque no meio da noite, os marinheiros, que eram os únicos que sabiam manobrar o barco, tentam dar uma despertos. Eles armam uma fuga no bote salva-vidas, fingindo que iam soltar mais âncoras e iam largar todo mundo lá para morrer.
Uma traição total.
Sim. Aí Paulo percebe, vai no centurião e fala: se esses caras não ficarem no navio, ninguém se salva. E a reação dos soldados é imediata. Eles sacam as espadas e cortam as cordas do bote, deixando a única rota de fuga cair no mar.
O que, num primeiro momento, parece uma loucura. Cortar o próprio bote salva-vidas?
Loucura total.
Mas estrategicamente foi brilhante. Os soldados amarraram o destino dos marinheiros, experientes, ao destino dos passageiros. Sem o bote, a única chance de sobrevivência era usar toda a habilidade deles para encalhar o navio o mais perto possível da praia assim que o sol nascesse.
foi um jeito brutal de forçar o trabalho em equipe. E funciona, né? O navio bate num recife e começa a quebrar. Só que aí rola um outro momento de tensão. A primeira reação dos soldados é querer matar todos os prisioneiros.
É, parece crueldade gratuita, mas a lei militar romana era implacável.
Explica melhor essa parte da lei pra gente.
É que se um prisioneiro sob a sua guarda fugisse, você, como soldado, sofria exatamente a pena que era destinada àquele prisioneiro. A lei não aceitava desculpas. Fuga significava execução para o guarda.
Então eles queriam eliminar o risco, mas o centurião Júlio intervém de novo para salvar o Paulo e proíbe o massacre. Ele manda todo mundo pular na água e aí 276 pessoas vão nadando ou agarradas em tábuas até a praia. E os detalhes geográficos que a gente tem nas fontes batem perfeitamente com a Baía de São Paulo, lá na Ilha de Malta.
E é incrível como as medições de profundidade são exatas.
Falando em exatidão, tem um detalhe que as fontes do Dr. Kinner ressaltam que eu fiquei pensando. O autor Lucas registrou números muito específicos, medição em braças, contagem de pessoas. Como que o cara sobrevive a um naufrágio agarrado num pedaço de pau e salva um monte de anotação em papiro? A tinta devia derreter na hora.
Ah, isso é um detalhe muito legal sobre a tecnologia de viagem da época. Gente instruída, como Lucas, que era médico, ou os mensageiros imperiais, não viajavam com documentos soltos na mochila.
Eles tinham algum tipo de impermeabilização?
Sim, eles usavam pequenas ânforas de cerâmica. Eles passavam resina de pinheiro ou piche por dentro para selar cerâmica, colocavam os documentos ali e fechavam com uma rolha grossa de cortiça, às vezes selada com cera de abelha.
Tipo uma cápsula do tempo flutuante.
Exatamente isso. Totalmente à prova d'água. É por isso que o diário de bordo sobreviveu intacto.
Que sensacional. Bom, eles chegam na praia em Malta, molhados e exaustos, e dão de cara com os habitantes locais. O texto antigo traduzido costuma chamar esse pessoal de bárbaros, o que dá uma imagem meio distorcida, né? Não era gente vestindo pele de animal e segurando o porrete.
De jeito nenhum. Bárbaro, na cabeça greco-romana, era só um rótulo linguístico. E meio arrogante, para ser sincera.
Tipo, quem não é da nossa turma.
Isso. Significava apenas que eles não falavam grego. A Malta tinha uma herança fenícia fortíssima, então eles falavam um dialeto fenício. E longe de serem selvagens, as fontes relatam que eles demonstraram uma filantropia incomum. Fizeram logo uma fogueira enorme para aquecer todo mundo.
E aí, perto dessa fogueira, que a história ganha um ar de folclore. O Paulo tá lá pegando lenha, e o calor faz uma víbora pular dos gravetos e morder a mão dele. E ela fica pendurada lá. O pessoal da ilha olha para aquilo e já tira uma conclusão teológica na hora. E a deusa da justiça, a Dike, pegou ele. Deve ser um assassino.
Porque ele sobreviveu ao mar, mas a deusa não ia deixar ele impune.
Exato. Só que o Paulo simplesmente sacode a cobra de volta pro fogo. Ele não incha, não morre. Aí os caras mudam de ideia na hora e acham que ele é um deus. Mas assim, tem muitos críticos que apontam um problema aí. Hoje em dia, não tem cobra venenosa em Malta. O Lucas não exagerou nisso aí para criar um drama de super-herói?
É um questionamento muito comum, mas quando a gente olha para a ecologia de ilhas, num espaço de 2000 anos, a coisa muda de figura. Malta é uma ilha pequena. O ecossistema é muito frágil.
E muito tempo passou, né?
Pois é. Ao longo dos séculos, Malta sofreu um desmatamento brutal. Cortaram tudo para fazer agricultura e construir navio. Além de destruir o habitat, populações humanas em ilhas costumam caçar ativamente predadores venenosos. Em poucas gerações, o ser humano consegue extinguir uma espécie de réptil numa ilha.
Faz todo sentido uma caçada para proteger as crianças, o gado.
Então, a ausência de víboras lá hoje é quase certeza que é resultado de interferência humana, e não uma invenção do texto.
Verdade. Mas voltando para o relato, o que mais chama atenção nessa parada em Malta é o contraste de como Paulo é tratado. Porque nos grandes centros, tipo Atenas e Jerusalém, ele apanhava, causava motim, tentavam matar ele.
E lá na periferia do império, ele é acolhido com o maior respeito.
Pois é. Ele até retribui, curando o pai do Públio, que era o líder da ilha. O cara estava mal, com febre gástrica e disenteria. É uma troca de humanidade muito bonita.
É uma pausa bem necessária, na verdade. Eles passam 3 meses tranquilos ali durante o inverno, aí a primavera chega, o mar acalma, e eles pegam outro navio para finalmente ir para Roma. E aí a narrativa sai da periferia esquecida e vai direto para o centro nervoso super barulhento do Império.
E quando a gente fala de Roma, é bom tirar da cabeça aquela imagem turística de ruínas espaçosas de mármore branco. A Roma real do século I era claustrofóbica. Quase 1 milhão de pessoas vivendo num barulho absurdo, e a maioria morava nas insulae, que eram os prédios de apartamento de 6 ou 7 andares.
E a lógica imobiliária era bizarra, totalmente o inverso de hoje. Hoje você paga caro pela cobertura, né?
Sim, o penthouse.
Lá, a riqueza ficava no andar térreo, porque o térreo era o único lugar que tinha água encanada dos aquedutos e um banheiro decente.
E não precisava subir escada.
Exato. Conforme você ia subindo as escadas de madeira, o aluguel ficava mais barato, mas as condições eram terríveis. Os prédios eram feitos de material vagabundo, pegavam fogo direto e até desabavam. Morar no alto era um risco de vida diário.
E era numa dessas áreas super densas, no Trastevere, que ficava a comunidade judaica. Uns 5% da população. E politicamente o clima estava pegando fogo. O imperador anterior, o Cláudio, tinha expulsado os judeu-cristãos de lá uns anos antes. Mas aí ele morreu.
Morreu envenenado pela própria esposa, a Agripina. Com um prato de cogumelos, diz a história.
Olha o nível da política romana.
Tudo para colocar o filho dela, o Nero, no poder. Então, quando Paulo chega, o Nero já é o imperador. Mas ainda eram os primeiros anos dele. Ele ainda estava ouvindo os conselhos do filósofo Sêneca. A perseguição maluca e sádica que o Nero ia fazer depois ainda não tinha começado.
Mas mesmo assim, o clima era tenso. E o Paulo fica em prisão domiciliar, já que tinha apelado para o imperador. Por 2 anos, ele fica acorrentado a um soldado da guarda pretoriana 24 horas por dia, trocando de turno. Mas ele não para. Ele chama os líderes judeus na casa alugada dele e continua debatendo e pregando.
E é aí que está a grande jogada teológica da coisa. Esse final não é à toa.
Como assim?
O impacto disso é a mudança total de paradigma. Uma mensagem que começou hiperlocalizada, atrelada à geografia da Judeia, quebra todas as fronteiras e chega no centro de poder do mundo.
E ele usa o próprio confinamento a favor dele.
Exato! Ele estava acorrentado aos guardas de elite do império. Ele tinha literalmente uma audiência cativa que era obrigada a ouvir ele o dia inteiro. A mensagem se infiltrou dentro da guarda imperial. O objetivo nunca foi ficar confortável. Era espalhar a ideia debaixo do nariz do homem mais poderoso do mundo.
É um baita encerramento para uma viagem tão exaustiva. A gente começou vendo o custo da ganância no porto lá em Creta. Passamos pelo desespero total da sobrevivência no mar, pelas interações culturais em Malta, até chegar no meio da panela de pressão de Roma.
E tem um ponto final nessa história que as análises do Dr. Kinner ressaltam muito. O texto detalhou tudo, né? Medição da água, nome do vento, tudo. Só que o livro de Atos simplesmente acaba. Abruptamente.
É um corte seco. Você fica esperando o grande julgamento na frente do Nero e nada.
Nada. Historicamente, a explicação jurídica é que os acusadores de Paulo nunca apareceram em Roma. Havia um prazo legal e, se ninguém aparecesse, o processo era arquivado.
Mas a gente sabe que ele não morreu de velhice na cama, né?
Pois é. A tradição aponta que, anos depois, quando Nero precisou de bodes expiatórios para o incêndio de Roma, o Paulo foi preso de novo e decapitado. E aí fica a pergunta. Por que um autor tão detalhista como Lucas omitiria o fim trágico do herói do livro dele?
É um silêncio muito alto mesmo. Por que ele não colocou isso lá?
Por que não é uma biografia do Paulo? É a biografia de um movimento em expansão. Terminar com ele vivo, pregando no coração do Império Romano sem impedimentos, diz pra gente que a mensagem não dependia de um único líder. A missão não morre quando a tinta acaba ou quando a espada romana cai. O próximo capítulo foi deixado em branco de propósito, para que as futuras gerações dessem continuidade. E essa responsabilidade está aí, intacta, até hoje.
Uma baita reflexão para quem nos ouve encerrar nosso mergulho de hoje. Um abraço e até a próxima.